num momento que o Brasil passa por uma crise financeira, crise econômica, crise política, vários cenários efervescentes aí no nosso país. Como é que é o posicionamento, como é que a igreja encara tudo isso diante de todas denúncias de corrupção a gente vê cada dia, são políticos, grandes empresários sendo presos, sendo acusados, sendo indiciados. Como é que a igreja encara tudo isso? Qual que é o trabalho de orientação que a igreja pode fazer para a população nesse momento, no momento de crise, tanto econômica como política que o nosso país vem passando?
Se nós olharmos um pouquinho a história do nosso Brasil, nós vamos ver que desde o início nós tivemos problemas no que diz respeito à questão política, né? Pela própria forma como foi levado a efeito a independência do Brasil. Mas talvez hoje o grande problema que nós tenhamos é que, além das crises que você falou, uma crise econômica, uma crise política e aí tantas outras crises que possam se somar a tudo isso, nós temos uma crise moral. E essa talvez seja a pior de todas as crises. Porque quando você não tem uma crise moral, as outras crises são bem administradas. Mas como nós temos, e não são poucos os casos, de pessoas envolvidas em política ou não, como você me falou, também envolvem-se empresários, também envolvem-se todos os tipos de classes nesse sentido, você acaba, na verdade, questionando aquilo que é próprio do ser humano, que é ser responsável também com o outro, né? A igreja, quando prega uma forma de convivência, ela prega a fraternidade supõe a responsabilidade pelo outro. Mas, infelizmente, a crise moral faz com que nós tenhamos o bem pessoal acima do bem social. Esse é o X da questão. E tendo o bem pessoal acima do bem social, desde que você não seja pego, mas aí vem uma outra reflexão. Claro, a gente tem todas essas questões macro que a gente fala, mas nós temos que olhar as questões próprias nossas. Eu sempre gosto de usar um exemplo que afeta praticamente todos nós, que é o trânsito. O trânsito, se você está viajando, por exemplo, e você está percebendo que existe uma autoridade que está coibindo, você anda na velocidade, você não ultrapassa lugar proibido, você faz tudo da maneira que deveria ser. Quando não se tem essa autoridade, não se tem nenhum tipo de fiscalização, você se acha no direito de infringir essas normas. Você não é um criminoso, mas é um infrator, independente de ter alguém olhando ou não. Se nós tomarmos que a nossa vida básica, a vida que nos cerca, se pautam por esses valores, quanto mais na questão macro, quanto mais os nossos políticos, que tomam decisões não só com relação às suas próprias opiniões e convicções, mas também as questões de respeito ao povo brasileiro. Por isso que nós dizemos que nós também somos responsáveis por isso. Eu recordo que há duas eleições atrás, aqui no Paraná, foi feita uma pesquisa e 22% dos paranaenses declararam, porque não precisavam dizer o nome, nada, declararam que acabaram de uma forma ou outra vendendo o seu voto. Seja por, a gente sabe disso, por combustível, por uma ajuda em dinheiro, por uma cesta básica, por questões outras que envolvem, porque não é só, a gente fala isso, parece que só as pessoas mais simples, de forma alguma, né? Tem pessoas que se vendem por milhões e milhões de reais, é o caso da corrupção que nós estamos vendo no Brasil hoje. O que acaba acontecendo? Nós somos responsáveis por todo esse processo. Porque eu me lembro que naquela eleição para o governo do Paraná, o governador ganhou por causa de 1%. Então 22% dos que disseram que venderam o seu voto acabaram, na verdade, decidindo a eleição. Muito mais do que a diferença entre os dois candidatos que chegaram ao segundo turno. Aí nós vemos que o problema da corrupção é, de fato, uma crise moral, que afeta os nossos políticos, os nossos empresários, mas que afeta todo o nosso povo. Se nós somos responsáveis por tudo isto, nós deveremos agir responsavelmente. Nós temos a noção de quais são os políticos que estão envolvidos com isto. Se há dúvida, por que não abrir mão de votar nesses políticos que às vezes estão com 2, 3, 4, 5 mandatos e não votar em gente que a gente conhece, que pode ser uma perspectiva diferente? Então, quando a igreja vê esse posicionamento, é essa orientação que ela nos faz. A igreja é apartidária, ela não tem um partido definido. Até algumas pessoas dizem, antigamente a igreja ia para esse lado, para esse outro lado. Se a gente olhar os padres, nós também somos cidadãos, temos as nossas convicções e não temos como não votar em alguém, até por uma questão de responsabilidade. Mas a igreja, enquanto instituição, ela é apartidária e a preocupação da igreja é justamente esta. Independente do partido ao qual você seja afiliado, ao qual você tenha uma proximidade ideológica, o importante é escolher pessoas que não tenham essas crises, de maneira especial a crise moral, que não tenham nada que venha a comprometer tudo isso. É por isso que um dos grandes incentivadores da Ficha Limpa foi a própria igreja, que recolheu as assinaturas, que levou esse projeto até o Congresso, e o Congresso aprovou, justamente para que nós tenhamos a possibilidade de termos esclarecimento quando termos a oportunidade de votarmos, e não nos deixarmos vender por qualquer coisa.
É, até o senhor citou o projeto da ficha limpa e a reforma política, né? Teve a igreja também como uma das instituições que encabeçaram e que encamparam essa luta, e que também é de extrema importância. Por mais que a gente veja aí, né, as manchetes, que agora vai entrar em segunda votação na Câmara o projeto, alguns dos projetos da reforma política. Mas são projetos que não trazem diferença alguma, que não têm grande relevância, né, aí na nossa reforma política e também a reforma eleitoral, que é de extrema importância, né, padre?
Isto. A bem da verdade, a igreja fez o seu trabalho para promover essa reforma política, mas, diga-se de passagem, a ideia da igreja era que houvesse uma reforma política ampla, né, em todos os elementos do que diz respeito à questão política. Infelizmente, o nosso sistema não nos ajuda nesse sentido, né? Existe um filósofo que ele diz assim, que a única forma que a gente tem de fazer uma autêntica reforma política é através do estranho político. O que seria o estranho político? É alguém que não é político de carreira, que nunca se envolveu numa questão partidarista e que ele possa ter a oportunidade de fazer as leis que dizem respeito a quem é político de fato. Aí sim nós teríamos vislumbrado talvez algumas mudanças que seriam essenciais. O que a gente percebe no Congresso assim, é que há algumas mudanças, algumas até interessantes, que eu acho que vão trazer uma maior transparência para a questão política. Mas como é político mudando leis para políticos, não vou dizer que seja equivocado, mas é no mínimo questionável, porque a gente sabe de todos os interesses que ali estão envolvidos. É interessante, até uma parte dessa lei a gente fica questionando, né? O Congresso votou a não reeleição para presidente e governador e prefeito. E por que não para deputado? Né? São coisas que a gente acaba questionando, porque quem faz as leis são os deputados, são os senadores. Então são essas questões que poderiam ser discutidas se tivesse um estranho político, né? E não é o caso. A nossa obrigação agora é, na verdade, acompanhar esse processo e, como cidadãos, não nos emitirmos, né? Porque a gente pode, pelo menos no momento da eleição, ver quais são os políticos que votaram mais a favor de uma reforma política eficiente daqueles que realmente só votaram aquilo que seria o suficiente para eles continuarem no poder. Eu acho que isso é o fundamental.